Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras. Cumprimento a você, cidadão Juarense, que está nos acompanhando neste momento através da rede social Facebook, Câmara Juara, e também a você que está nos acompanhando através da rede social YouTube, Câmara Municipal de Juara. E cumprimento a você, cidadão, que estará nos acompanhando nesta terça-feira a partir das 20 horas através da rádio Tucunaré de Juara. E cumprimento a vocês que estão aqui também neste momento para participar da nossa sessão. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, a população que nos assiste pelas redes sociais, a população presente nessa noite aqui nessa Casa de Leis e também aquela que nos ouvirá amanhã pela rádio Tucunaré. A ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor.
Agradeço a vereadora Marta e neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura, ofício 227 de 2022.
Na íntegra. Na íntegra. Ofício 227 de 2022 ao senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara. Venho por meio deste primeiramente cumprimentá-lo na oportunidade e informar a vossa senhoria referente à contrapartida que o município de Juara realiza para o pagamento das medições da obra do Centro Esportivo, cujo programa Esporte e Lazer na cidade do extinto Ministério do Esporte. A Prefeitura de Juara possui uma contrapartida de R$ 377.915,00, onde esse valor é pago proporcionalmente em cada medição realizada e com o pagamento liberado pela Caixa. Atualmente, a Prefeitura possui um saldo a pagar de contrapartida de R$ 12.783,00, sendo aguardando a emissão do relatório de acompanhamento pela Caixa Econômica para que possamos efetuar as parcelas de contrapartida proporcional a cada medição e fiscalização efetuada. Atenciosamente, Joaquim Tolóvio Júnior, secretário de Cidade.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 446-2022, referente ao ofício 80-2022.
Processo 446 de 2022, interessada FACMATE, Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso. Ofício 80 de 2022, manifestando agradecimento por ceder o espaço da Câmara para a realização do Encontro Regional das Associações Comerciais na data de 6 de setembro de 2022.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou solicitações, terão um prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e justificativa. Primeiro vereador escrito, vereadora doutora Mônica Costa. Vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade e falar principalmente com os produtores ali da linha do Braguinha. Eu tenho recebido inúmeras mensagens e ligações dos produtores daquela linha, acredito que outros vereadores também tenham recebido, porque eles estavam preocupados, já que a prefeitura fez a recuperação daquela via até uma certa propriedade e havia uma conversa que a prefeitura retiraria o maquinário e não terminaria o trabalho em toda a linha. Eu conversei com o prefeito municipal, com o secretário de transporte, senhor Toninho Araújo, e ele me garantiu que o trabalho vai ser concluído na sua totalidade. Inclusive, no dia de ontem, nós tivemos a oportunidade de conversar com produtores daquela região ali no Jaú, e o prefeito pessoalmente garantiu que o trabalho vai ser concluído, sim, como foi feito em boa parte da linha. Os produtores querem que o trabalho seja feito com a mesma qualidade até o final, até a última propriedade. Essa palavra foi dada pelo prefeito municipal. Também queria comunicar à população que, numa sessão anterior, eu havia enviado ofício para Vivo e também para a Anatel a respeito da má qualidade do serviço telefônico ofertado aqui no município de Juara pela operadora Vivo. A resposta que eu recebi da Anatel é que o serviço tem chegado com a qualidade que se propõe, é só o consumidor que não verifica isso, e a própria Vivo me respondeu dizendo que ela oferta para o município de Juara tecnologia 2G, 3G e 4G, e que nesse ano ampliou a tecnologia 4G e que teve episódios pontuais de falha de equipamento, como rompimento de cabos, falta de fornecimento de energia elétrica, só que os problemas foram acompanhados e sanados. O que a gente gostaria de entender é por que a gente ficou aí 3-4 dias sem serviço de telefone e nessa semana mesmo sem serviço de internet pela operadora Vivo no município de Juara. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos que nos assistem pelos canais de comunicação. Quero aqui falar sobre mais uma reclamação que recebi hoje dos moradores da região da Catuaí sobre a empresa de transporte que está fazendo aí o trânsito dos alunos nas linhas Araúna, Mata da Chuva, Voluzia e Jambo. Reclamações constantes dos pais, especialmente que tem dias que os pais levam as crianças para o ponto de ônibus e o motorista não comparece. Na ocasião, entrei em contato com a secretária de Educação e também encaminhei o ofício ao prefeito Carlos Sirena pedindo esclarecimentos sobre essa situação, que é mais séria do que a gente imagina. Quando um dia antes você escuta, já é grave, né, que o transporte escolar, mesmo recebendo para trabalhar, não está buscando a criança, mas imagina, você prepara o seu filho para ir para a escola, leva para o ponto, não aparece nenhum responsável para avisar, e olha que a gente tem várias tecnologias disponíveis aí para pelo menos ter o respeito de considerar os pais aí nas áreas rurais. Outra reclamação que eu recebi hoje foram sobre pontes, uma ponte na proximidade da Fazenda Raga, na Beira Rio, e também uma ponte nas proximidades aí da Fazenda Tesouro, também na Beira Rio. Lembrar novamente ao secretário Toninho Araújo que o período chuvoso se aproxima e estamos com várias reclamações de ponte, inclusive uma ponte aqui nas proximidades de Juara, que eu estarei lá amanhã para verificar em loco a situação. Outra situação, eu preciso de um ofício ao prefeito Carlos Sirena perguntando como que está a situação das emendas parlamentares dos vereadores pertinentes ao ano de 2022, quais emendas já foram pagas e também se há previsão de pagamento dessas emendas parlamentares, tendo em vista que nós fizemos compromissos com várias entidades e até o presente momento várias das nossas indicações aí obrigatórias na lei orçamentária anual ainda não foram cumpridas. Hoje também recebi várias reclamações de professores e técnicos sobre o fato da instrução normativa que foi apresentada no Diário Oficial pela Secretaria Municipal de Educação de Juara. Não houve nenhuma reunião com esses profissionais antes para esclarecer sobre essa instrução, o que está gerando vários questionamentos aí pelos educadores no que se compete à compensação da jornada de trabalho dos professores ainda relacionados ao período da pandemia. Ou seja, até o presente momento não foi resolvida essa situação e nós esperamos que ela seja resolvida da melhor maneira possível, sem prejuízo aos nossos profissionais de educação.
Próximo vereador inscrito, professora Fátima da Paranorte.
Boa noite a todos presentes, Eu também, aí está falando de ponte, né? E eu também tenho aqui uma... Foi feita uma reclamação, né, da estrada da linha do Escondido, onde tem uma ponte que foi queimada e um bueiro lá que também é um bueiro feito de madeira e esse bueiro também foi queimado. Inclusive, eu estive fazendo uma visita nessa estrada e deparei com um carro do transporte que caiu naquele bueiro e eu tive que fazer, puxar com a minha caminhonete e as crianças já estavam ali, já fazia mais ou menos quase uma hora ali naquele sol. E quanto à outra ponte lá que queimou, que é do Sarapião, ali a hora que começar as chuvas, vai virar, onde está passando o carro do transporte, vai virar um rio de água. E ali, com certeza, não vai conseguir passar o transporte com as crianças e ninguém. O pessoal ficará ilhado, né? Não vai ter o direito de ir e vir naquele local. Essa, inclusive, senhor presidente, colegas vereadores. Amanhã está vindo um pessoal, logo de manhã, da Escondida, tá? Para estar fazendo uma reunião conosco às 9 horas da manhã. E pede-se também que o senhor Carlos Sirena, né, esteja junto com a gente, tá? E, se possível, o secretário de estrada, né, o Toninho Araújo. Então, está vindo 4 pessoas de lá amanhã. E aí eu gostaria, sim, de ver com o senhor a possibilidade, então, da gente estar, né, se reunindo logo de manhã, que esse pessoal vai estar chegando, ou mesmo aqui, né, na Câmara, ou então lá na Prefeitura. Correto? E, então, agradeço aí o senhor aí, se fizer esse convite, tá? A todo o pessoal aí da casa, né? Os colegas vereadores e também o Carlos, né, o prefeito, o executivo. Muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Boa noite, população que nos assiste via Facebook, WhatsApp, Rádio Cunaré. Senhor presidente, gostaria de reiterar o ofício solicitando lombada relevada ali na rua Taqueda, do Jardim Paranaguá. Aquela rua tem um movimento imenso, devido depósito de madeireira lá para baixo e várias chacras. O movimento ali é muito grande, precisa urgente estar fazendo 2 redutores de velocidade ali, porque aquela rua já veio trazer 2 óbitos ali através de acidente. Também gostaria mais uma vez de reiterar o ofício também para levar quebra-mola na rua Barão do Rio Branco, do Jardim Califórnia. É uma rua que tem um grande movimento, onde tem uma traficabilidade de 2 escolas, e a Escola Dauri, a Escola Califórnia e também o PSF, uma rua que durante 11 horas e 4 horas da tarde deu um movimento imenso e precisa desse redutor de velocidade para estar aí trazendo segurança aí para o usuário dessa estrada, dessa rua. Também gostaria de solicitar à Secretaria de Casa que faça um ofício à Secretaria de Saúde que dê resposta referendo à ambulância que foi adquirida aí com emenda aí parlamentar do deputado estadual Valdir Barranco, junto com emenda parlamentar da vereadora Uliane Macarena e do vereador Marquito, que essa ambulância era para estar sendo entregue lá no assentamento linha 3 lá. O Pro Saúde está pronto e a ambulância chegou em Juara e ninguém sabe por onde anda essa ambulância. Não sei se só vai ser entregue após o período eleitoral. A gente precisa estar divulgando o trabalho do deputado Valdir Barranco e também do trabalho do vereador Marquito e vereadora Uliane Macarena. Também, senhor presidente, gostaria já desde já que o prefeito oficializar o prefeito para programar para os próximos anos aí, para antes de chegar o período da seca do ano que vem, que já providencie caminhões pipa para estar atendendo melhor as ruas da nossa cidade e também dos distritos. A gente tem um exemplo, o distrito o município de Itaiangá tem 5 caminhão pipa, sendo que o município lá é a metade da cidade de Juara. Só isso, presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, boa noite, pessoal que nos assiste através das redes sociais. Senhor presidente, muito se fala a respeito de pontes. Eu cheguei agora há pouco da região rural de Juara E realmente situações bastante críticas, inclusive na região que já foi falado pela professora Fátima, que a gente está ciente, lá na região do Escondido, como foi falado também lá na região da Beira Rio, pelo vereador Luciano Oliveto. A gente tem sempre cobrado bastante o Poder Executivo e também o secretário de Transporte, nosso amigo Toninho Araújo. Lá na região do assentamento também, lá na linha 2, lá na linha do Marco Azul, estamos com um problema de bueiro lá há muito tempo para ser colocado e a gente tem cobrado e o Toninho está se esforçando bastante, eu tenho acompanhado de perto. Falei com o Toninho agora há pouco, só para todos estarem cientes, que todos cobraram do mesmo assunto. O Toninho está em Cuiabá com um problema de saúde de sua filha, parece que está um pouco grave, mas ele acredito que amanhã ele não vai estar presente para essa reunião que a professora está pedindo. O Toninho Araújo está em Cuiabá. Então, assim, a gente torce que Deus ajude, que dê tudo certo lá com essa filha dele. E assim que é terminar, está fazendo uma ponte, lá na linha da Grossan, ponte grande, uma ponte lá do rio Sarapião, a equipe de ponte está lá trabalhando nessa ponte, que era para terminar essa semana. Mas, infelizmente, já apareceu um imprevisto, que temos embarque. A fazenda Gairova está tendo embarque de boi amanhã e quarta-feira. E a equipe está lá, sem ter jeito de trabalhar na ponte, porque não pode interditar a ponte que trava o serviço da fazenda. Então, assim, a gente tem que ter paciência nesse momento, mas eles estão correndo atrás e nós estamos acompanhando todo o processo, pedindo o Toninho e o prefeito Carlos Sirena que dê assistência, dê atenção o mais rápido possível, porque realmente já vai entrar o mês de outubro, daqui a pouco começa as chuvas mais constantes e aí pode dar muito transtorno em toda a nossa região. Por enquanto é isso, uma boa noite a todos.
Não vendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Em atendimento ao artigo 139 da resolução 123/2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 447/2022, referente ao projeto de lei municipal 064/2022.
Processo 447/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei número 64/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 448/2022, referente ao projeto de lei municipal 065/2022.
Processo 448/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 65/2022, dispõe sobre a alteração do inciso 1º do artigo 1º da lei municipal 2.963, de 10 de janeiro de 2022.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 451/2022, referente ao projeto de decreto legislativo número 015/2022.
Processo 451/2022, interessada a vereadora Fátima da Paranorte. Assunto, projeto de decreto legislativo número 15/2022, que concede título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 454/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 016/2022.
Processo 454/2022, interessado vereador Eduardo Box. Assunto, projeto de decreto legislativo número 16/2022, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Passam as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 450/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 017/2022.
Processo 450/2022, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de decreto legislativo número 17/2022, que concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 452/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 018/2022.
Processo 452/2022, interessada a vereadora Fátima da Paranorte. Assunto, projeto de decreto legislativo número 18/2022, que concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 453/2022, referente ao requerimento 032/2022.
Processo 453/2022, interessados todos os vereadores, assunto requerimento 32/2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 64/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo aos senhores vereadores da sociedade que não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. E nesse sentido, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 447-2022, referente ao projeto de lei municipal 064-2022.
Processo 447-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 64, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e dar outras providências.
Gostaria de informar os senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 933-2022, do seu prefeito municipal, Carlos Amadeu Sireno, mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 064-2022. Atendendo, então, ao pedido do seu prefeito, do Executivo Municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 064-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto ele tem como objetivo abrir crédito para possibilitar a Secretaria de Assistência Social realizar a reforma no barracão lá do CRAS. Ela conversou pessoalmente da necessidade da gente dar celeridade à aprovação dessa abertura de crédito, pois a reforma é uma necessidade urgente daquela unidade lá, e nós sabemos que é um local onde nós temos a realização de cursos, de aperfeiçoamentos, e é importante que o espaço dê segurança ao cidadão que lá frequenta. Então, por isso, a necessidade da aprovação do regime de urgência.
Continua a discussão, regime de urgência. Vereador Luciano Oliveto.
Esse mesmo projeto, ele pede dispensa dos pareceres, ele também pede regime de urgência. Eu fiz uma visita na Secretaria de Assistência Social e eu imaginei que seria realmente para investimentos em obras de infraestrutura, uma vez que eu conversei com a secretária Cristina, que mostrou que, de fato, aquele ambiente estava totalmente insalubre, um ambiente extremamente quente, sem a menor condição de receber as crianças, e eu entendi a preocupação dela. Mas para a secretária Cristina, que está chegando agora, conversei com alguns colegas hoje, pouquíssimos estavam sabendo para que era esse recurso, ninguém recebeu informação. Então, quando o projeto vem com regime de urgência e vocês precisam de uma dispensa de pareceres, eu acredito que não somos nós, vereadores, que de última hora temos que ir atrás dos secretários para saber. A gente está aqui para ajudar e eu vou votar, provavelmente, pela aprovação desse projeto ainda hoje. Mas é muito interessante, Cristina, a outra secretária cometia esses tipos de erros. Que você não cometa. Entre em contato com os parlamentares, explica da necessidade. Eu, como fui em loco e vi, com certeza tenho mais sensibilidade para aprovar esse projeto, porque sei que é extremamente importante a reforma ali da área que recebe as nossas crianças ali no Centro de Referência de Assistência à Família. Então, só peço para você essa atenção de quando vir um projeto que a gente tem que abrir mão da análise dele, ou seja, do tempo que a gente tem aí, de 5 dias, 10 dias para analisar, é muito importante que o secretário ou a secretária municipal abra um diálogo aí com os vereadores para que a gente evite esses desencontros de informações.
Continua a discussão, regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 064-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 064-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, processo 453-2022, referente ao requerimento 032-2022.
Processo 453-2022, interessados todos os vereadores, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 64-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial.
Está em única discussão o requerimento 032-2022. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, eu acredito que os vereadores entendem a dispensa dos pareceres, porque nós ainda vamos ter que realizar um processo licitatório para a contratação de uma empresa para a reforma daquela parte lá da unidade da assistência social. Quem conhece um pouquinho daquela, da, aquela unidade sabe que aquilo nasceu como uma oficina de saneamento e foi adaptada para atender os cursos ali do CRAS, né? É um ambiente improvisado. Eu tive a oportunidade de ir encerramentos e aberturas de cursos para as mulheres lá naquele espaço, e é um lugar pouco adequado para treinamentos e cursos que são oferecidos à comunidade, mulheres e crianças. Então, a importância da aprovação da dispensa de pareceres é para que a gente dê celeridade possa licitar e dar início aí à obra de reforma o quanto antes, para dar segurança a quem frequenta aquele espaço.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Realmente, eu quero parabenizar a secretária de Assistência Social, Cristina, que assumiu. Quem vai lá ver a situação daquele local, onde a maioria é bem feita com compressado, e faz há muito tempo, muitos anos feito aquilo, muito quente. Alguns lugares são feitos também onde guarda alimentos, onde pelo calor estraga alimentos também, que são cestas. Então, parabéns, Assistência Social. É nada mais justo desse projeto para a gente estar aprovando essa dispensa de pareceres, para que esse projeto possa vir o mais rápido possível, para nós estar aprovando e eles licitando essa obra de tão importante que é reformando lá a assistência social.
Continua a discussão? Requerimento? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 032-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Fátima?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o requerimento 032-2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 064-2022, o qual autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 477-2022, referente ao projeto de lei municipal 064-2022.
Processo 447-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 64-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 064-2022. Vereadora Marta Dopias.
O Executivo Municipal enviou um projeto aí com o objetivo de alterar a nossa lei orçamentária, né, ampliando em 15% aí perdão, agora estamos votando o projeto propriamente dito, é que a gente vota regime de urgência, despesa de pareceres, né? E esse projeto é o que a gente finaliza aí, a liberação da abertura de crédito de 150 mil para a reforma do CRAS, né? Ao votarmos o regime de urgência, despesa de pareceres, o projeto já sai dessa sessão aprovado para sanção, para promulgação do prefeito municipal, e aí nós teremos a celeridade necessária para a licitação da reforma aí daquele espaço.
Continua a discussão. Só gostaria de informar a sociedade joanense, claro, como os vereadores já acabaram de pronunciar aqui, a secretária de assistência social entrou em contato com nós agora à tarde, solicitando aí aprovação e a possível elaboração do requerimento, onde todos os vereadores concordaram e assinaram o requerimento. Quero aqui parabenizar os vereadores e também parabenizo a secretária, a nova secretária, né, Marquinhos, de assistência social, Cristina, que está desempenhando um excelente trabalho. Realmente, o espaço físico, existe a necessidade do melhoramento, até porque não tem condições. O Marquito acabou de falar aqui, o Luciano acabou de falar aqui, que já esteve naquele local, o Zé Galvão verificando, está em condições subhumanas. Então estamos aqui liberando agora R$150 mil de dotação orçamentária, o Hélio, que isso aqui só é parte, segundo a secretária. Parece que o projeto lá, Mônica, para reformar tudinho, aqui lá em ampliação que tem, que vai existir necessidade, são mais de R$800 mil. Então, apenas estamos aqui aprovando na data de hoje R$150 mil, mas teremos aí então mais de R$700 mil para ser aprovado. Isso aí eu acredito que virá aí outros projetos para o futuro, ou também, de repente, a secretária, através do executivo e vereadores, irão tentar viabilizar recursos aí de emendas parlamentares de deputados estaduais, federais, ou do próprio governo do estado, referente para esse melhoramento então, da assistência social. Continua a discussão do projeto? Vereador Luciano.
Bom, fico feliz que nós começamos a ver o desenvolvimento aí de projetos voltados à assistência social desse município. Acredito que todos os vereadores sabem a pouquíssima quantidade de crianças que estão sendo atendidas nos programas sociais. E nós começamos a ver pelo menos um plano de melhora da assistência social. O município de Juara, quando nós viajamos e vamos a reuniões políticas, discutir os problemas do nosso município com importantes lideranças políticas, quando nós falamos com pessoas experientes, que vocês sabem que vários políticos experientes aí sempre trocam informações com os gestores do município de Juara, nós temos que pegar como exemplo Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. São municípios que falam o quanto eles estão se desenvolvendo economicamente, o quanto eles estão arrecadando. Mas a lição de casa é o exemplo que eles mostram às escolas de Lucas do Rio Verde, a infraestrutura das escolas de Nova Mutum. Quando nós pegamos Juara, aqui nós estamos vivendo um período de sempre observar que nós falamos que o município está se desenvolvendo economicamente, mas a gente peca muito ainda na infraestrutura das nossas escolas, com problemas básicos na infraestrutura das nossas escolas. Mas nós estamos percebendo aí melhorias nesse setor, como, por exemplo, a pavimentação aí frente a duas creches municipais no município de Juara. Acredito que quem é pai, quem é mãe, sabe dos problemas de saúde que essa poeira causa, principalmente em crianças e idosos. Já é uma evolução para a gente ter escolas melhores. E agora, receber um projeto desse da Secretaria de Assistência Social, mostrando que há interesse do Executivo iniciar um trabalho. A gestão Carlos Sirena está engatinhando hoje na atenção a serviços de assistência social. Os gastos com o orçamento público em assistência social são ínfimos, são inferiores ao que a gente tem observado em outros municípios, e espero que isso seja o momento que o prefeito Carlos Sirena, mesmo com 5 anos de gestão, ele começa a fazer pela assistência social desse município. Uma vez que a infraestrutura que essa secretária Cristina dispõe de trabalho na Secretaria de Assistência Social é vergonhosa para esse município. Então, fico feliz que esse projeto vá contemplar melhorias extremamente importantes para atender as crianças nos programas sociais desse município.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Vereador Luciano, vereadores, também estive visitando a capital do estado no começo do mês, junto com a secretária de Assistência Social do estado, Rosa Maria, e lá tive o conhecimento de uma notícia até muito triste para o nosso município, referente a perca de prazo da assistência social da secretária do passado, de protocolar lá o pedido, que foi a parceria do município com o governo, de fazer 60 casas populares no nosso município. Não foi protocolado, foi perdido o tempo, o prazo, e agora nós vamos ter que brigar junto com a assistência social, junto com o prefeito Carlos Sirena, junto ao governador do estado, para que nós consiga ainda encaixar essa parceria de 60 casas para Juara, que é feita a parceria entre o município. Ele doa o terreno, ele doa a mão de obra e o estado doa todos o material. Então, a assistência social, vereador Zé Galvão, do passado que estava, perdeu esse prazo, Juara perdeu isso. Aí eu conversei com a secretária de Estado da Assistência Social, Rosa Maria, ela falou que ainda tem como a gente buscar, através do prefeito, da secretária e dos vereadores, que o governo, cobrar do governador que ainda empenha Juara nesse programa para que Juara não fique de fora. Então, as nossas críticas aqui do passado, né, vereador Luciano, era para que melhorasse. Está aí, ó, nós perdemos um prazo de protocolar para a gente receber 60, para fazer 60 casas no nosso município de Juara. Então, aí eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir ainda, através do prefeito, através dos vereadores, através da assistência social e através do nosso governador, encaixar mais essas 60 casas para que ano que vem venha a ser feita no nosso município.
Continua a discussão do projeto? Vereador Roberto Martins.
Senhor presidente, eu só gostaria de pegar um gancho na fala do colega vereador Luciano Oliveto a respeito dessa questão, Luciano, essa infraestrutura que realmente em várias localidades, várias escolas, está precária. Até tive uma reclamação essa semana da creche Inácio Luiz, que realmente vi fotos dela, vi a reclamação, que realmente está precisando de uma reforma lá urgente. As paredes, vereadora Mônica, com a pintura, que as crianças encostam na pintura e saem pintado. Então aquilo não deve ser uma pintura muito boa para uma criança, onde fica brincando, onde se encosta, né? e sai toda manchada. É, precisando de azulejo, os móveis, de armários, onde coloca os brinquedos, tudo improvisado em caixas. Então, assim, a gente precisa dar uma atenção um pouquinho realmente do Poder Executivo, com o seu secretariado, para que dê uma atenção maior à questão escolar, à questão dessas creches, que, como o vereador acabou de dizer, realmente, Juara está num desenvolvimento muito grande financeiramente, economicamente, né? Pavimentações para todo lado, mas precisa realmente dar uma atenção especial nessa questão de educação, principalmente na de ensino inferior aí das nossas crianças.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 064-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 064-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 448-2022, referente ao projeto de lei municipal 065-2022.
Processo 448-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 65-2022, que dispõe sobre a alteração do inciso 1º do artigo 9º da Lei Municipal 2.963, de 10 de janeiro de 2022, e do caput do artigo 30 da Lei Municipal número 2.952, de 17 de dezembro de 2021.
Informo aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 935-2022, do seu prefeito municipal, mesmo está solicitando regime de urgência do projeto de lei municipal 065-2022. Atendendo o pedido do seu prefeito municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 065-2022. Vereadora Marta Del Piazza.
Esse projeto, senhor presidente e colegas vereadores, ele propõe uma alteração na nossa lei orçamentária. Quando nós aprovamos a lei orçamentária para o ano de 2022, estabelecemos uma suplementação de 15%. O prefeito municipal pede autorização para ampliar essa suplementação em mais 15%, o que perfazeria um total de 30% de suplementação. A alegação do Executivo Municipal para pedir essa suplementação são os reajustes que foram feitos aí nas obras que estão acontecendo no município e que a gente não tem mais dotação. Sem a suplementação, provavelmente algumas secretarias terão muita dificuldade de continuar o trabalho. Na justificativa do projeto, nós temos lá alguns motivos da necessidade da suplementação. Só de aditivo no Cruzeiro do Sul, nós vamos colocar mais 1 milhão e 800 mil. Do micro revestimento, que foi a lama asfáltica que foi realizada em muitas ruas do município, mais 250 mil. Para licitar a quadra dos índios, mais 320 mil para atualizar a planilha para a quadra dos índios. No Porto Seguro, 250 mil. Na Rua Argentina e loteamento Gouveia, mais 250 mil. A ponte de madeira dos índios, 240 mil. E o prefeito vai licitar a recuperação da estrada da Catuaí num valor de 300 mil. Vai passar para uma empresa terceirizada realizar a recuperação daquela estrada, que é cobrada pelos produtores e que o município não dá conta de fazer, já que está atendendo outras regiões. Então, a necessidade de suplementação é para dar continuidade ao trabalho das secretarias. Sem dotação, é impossível as secretarias continuarem o seu trabalho. Por isso, a necessidade da aprovação do regime de urgência nessa noite a esse projeto.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, um prefeito manda esses projetos em cima da hora para a gente estar analisando. A gente precisa sentar com o prefeito antes que esse projeto entre nessa casa. É um projeto de muita importância. Só que a gente tem que verificar essas obras, como que está acontecendo. Eu tenho verificado algumas obras aí, recém-feitas e meio fio já se desmanchando, e a gente precisa estar verificando com muito cuidado esses aditivos que estão acontecendo no nosso município, onde a população não está assim, está bem de olho fiscalizando, e nós vereador também tem que ficar bem de olho fiscalizando. A gente tem prazo muito grande aí para essas obras ainda, não sou contra ao projeto e sou sim a favor da fiscalização melhor, uma obra melhor e que explique melhor sobre esses aditivos, como projetos meio assim, tipo meio polêmico, entra tudo em cima da hora nessa casa e a gente fica sem jeito de estar discutindo, né, vereador José Galvão. Não sou contra o projeto, mas sim eu sou contra o regime de urgência, antes que eu caiba saber cada passo para onde vai esse dinheiro.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Recebi esse projeto de lei hoje, e a hora que eu recebi pedindo mais 15% aí para reequilibrar algumas obras no município, eu confesso que fiquei preocupado. A minha primeira preocupação, presidente Léo Boy, é que o projeto chegou com o mesmo discurso que vários projetos que o Carlos Sirena manda para a Câmara, que é, olha, vai paralisar a secretaria se não fizer esse reequilíbrio e der uma carta branca de 15% para o prefeito suplementar várias áreas aí. Há menos de 45 dias, essa casa aprovou por unanimidade 18 milhões de reais para o prefeito Carlos Sirena não deixar as suas secretarias municipais parar. Menos de 45 dias depois, chega mais um projeto. Só que esse projeto, no meu ponto de vista, a gente precisa analisar ele com muita calma e com muita cautela. Se a porta-voz do prefeito acabou de falar que se ele não suplementar algumas secretarias, ele vai ter problema, e esses 18 milhões que a gente liberou em menos aí de 45 dias para o prefeito trabalhar? Como que gasta tão rápido? Outra preocupação é um presente de grego que tem no meio desse projeto. Hoje eu visitei a obra do bairro Porto Seguro, uma obra que iniciou junto à obra do bairro Cruzeiro do Sul. A obra está andando em bom estado. Algumas vezes nós tivemos alguns problemas, nós temos uma comissão que monitora essa obra. A empresa responsável, né, aí pela família Giraldelli, os fiscais de obra, tanto o João Miguel da Prefeitura Municipal como a Patrícia, o secretário adjunto de cidade, Júnior Tolove, participa sempre dessas discussões e a obra está acontecendo, presidente Léo Boy. O bairro Porto Seguro, a rua Chapuri, que era um câncer crônico do município de Juara, está caminhando. E aí a gente precisa falar sobre isso, que uma obra está caminhando. E coincidentemente, vereadora Mônica, essa obra pede um reequilíbrio de 250 mil reais aqui no projeto de lei que o prefeito Carlos Sirena encaminhou. 250 mil de reequilíbrio para essa obra de 6 milhões de reais. E aí, em meio a isso, pede um reequilíbrio de 1 milhão e 800 mil reais para a obra do Cruzeiro do Sul. Uma obra que é campeã de reclamação dos moradores, que é a obra não anda, que a obra não acontece, e vem esse presente de grego aqui. Ou seja, a obra do Porto Seguro, que está atendendo as necessidades da população e começou junto com o Cruzeiro do Sul, 250 mil resolve o problema de reequilíbrio. É isso que fala o projeto, tá, pessoal? Um projeto que eu recebi hoje 4 horas da tarde. E a obra do Cruzeiro do Sul, que teve uma notificação da Prefeitura Municipal de Juara, ou seja, a equipe de fiscal de contrato foi lá e notificou a baixa qualidade de serviço executivo no meio dos fios das ruas do Cruzeiro do Sul. Quem assinou foi a engenheira técnica e o secretário adjunto de obras do município de Juara. Essa foi uma das reclamações. Se fosse só uma, tudo bem, fora as reclamações da população não documentadas. Estou falando aqui de reclamações de técnico. Engenheiro falando de obra. A engenheira, vimos por meio desse exigir a justificativa técnica pela paralisação súbita da obra, ou seja, em algum período a obra parou integralmente de acontecer. Então os moradores têm razão, às vezes não tem equipe de trabalho nenhuma lá. Consultei também o secretário adjunto, às pressas, se falta dinheiro na conta do convênio do Cruzeiro do Sul. Não falta. Dinheiro na conta tem. Mais uma reclamação técnica, documentada aí pelo ofício 213. Solicito à agente executora responsável pela obra aí do bairro Cruzeiro do Sul uma justificativa técnica quanto às alegações apresentadas constatando os fatos do porquê a obra não teve a evolução esperada. Ou seja, tem dinheiro na conta para a prefeitura pagar, uma obra super complexa, que é a obra do Cruzeiro do Sul, do Porto Seguro, está acontecendo, e a obra do Cruzeiro do Sul não está atendendo a necessidade da população e o período chuvoso se aproxima. Não satisfeito, mais uma reclamação aqui assinada por engenheiros técnicos da prefeitura, quanto à proibição de subcontratação para a empresa executar o contrato da obra do Cruzeiro do Sul, e ela salienta quais os problemas que mais uma vez acontecem na obra. Não satisfeito, mais reclamações, agora mais recentes, no mês de setembro, mais uma vez descritas por engenheiros da obra do bairro Cruzeiro do Sul, tá? Que diz o seguinte: a imprimação degradada nas ruas Orion e Avenidas Antares, antes de executar a capa asfáltica, pois a situação atual do serviço prestado é inaceitável para os parâmetros exigidos pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Juara. O que me preocupa é aprovar um regime de urgência para um projeto que, no meio dele, ele fala que uma obra que está acontecendo corretamente, que é a obra do Porto Seguro, pede aí um aditivo de 250 mil, nós sabemos que as coisas subiram, né? Nós podemos analisar. Agora, uma obra que, de acordo com a equipe técnica da Prefeitura Municipal, não está atendendo requisitos básicos de engenharia, como que nós vamos liberar aí com regime de urgência? Ou seja, nós temos menos de 5 dias para aprovar, e esse é o prazo que as comissões têm, para essa empresa, que já vai receber 5,8 milhões, receber mais 1,8 milhões para reequilíbrio de obras. Então, acredito que esse regime de urgência não é aceitável. Nós precisamos de mais tempo para dialogar mais e tentar descobrir por que, que as coisas que dão certo, a gente não precisa gastar dinheiro público, e coisas que estão evidentemente dando errado nesse município, né, que é essa paralisação dessa obra do Cruzeiro do Sul, por que está pedindo esse reequilíbrio de 1,8 milhões? E isso está dentro desse projeto que eu li, que foi encaminhado pelo prefeito Sirena.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu só queria esclarecer, senhor presidente, que esses valores que foram citados aqui, eles estão na justificativa do projeto como exemplos. Eles não fazem parte do corpo do projeto de lei, né? São exemplos de gastos a mais que o município teve aí nas questões de dotação. Também não tem nenhum lugar aqui que diz que na pavimentação do Porto Seguro o reequilíbrio econômico-financeiro vai ficar só na casa dos 250 mil. A gente sabe que não é assim, porque nós participamos de inúmeras reuniões e a gente sabe que o reequilíbrio econômico-financeiro lá também passa da casa dos 2 milhões. Isso é de conhecimento de todos os vereadores que aqui estão, né? O prefeito municipal utilizou esses valores como justificativa para demonstrar que ele necessita de mais dotações, por isso a necessidade de suplementação. Toda a leitura que o vereador Luciano fez a respeito das notificações da nossa fiscalização só demonstra uma coisa, né? Que a nossa fiscalização está muito atenta às obras de pavimentação do nosso município. Prova disso é o cabedal de informações que ele nos trouxe, demonstrando que os fiscais estão em loco verificando a qualidade das obras executadas. E com certeza, se o empreendedor, o empreiteiro que está fazendo a pavimentação no Cruzeiro do Sul foi identificado falhas na obra realizada por ele, ele não vai receber os valores. É simples assim, né? Só se recebe aquilo que foi executado, como a gente viu aqui na Avenida Rio Arinos, né? Retiramos uma empresa que não estava fazendo serviço de qualidade, assumiu uma outra empresa que foi lá e executou conforme estava na planilha. Eu acho que a nossa fiscalização merece sim os parabéns por estar atenta e permitir que o município não gaste dinheiro com obra de má qualidade.
Continua a discussão, vereador Roberto Martins.
Senhor presidente, eu sou realmente a favor dessa questão do regime de urgência, tendo em vista que, nesse momento, hoje é dia 19 de setembro, e a nossa próxima sessão só vai ser lá pelo mês de outubro, né? Após as eleições. Então, assim, nós vamos ter um período grande sem sessões ordinárias, onde precisaríamos aprovar que pode fazer falta esse valor financeiro no orçamento onde o Poder Executivo está necessitando e nos pedindo nosso entendimento para que aprovamos esse regime de urgência. Mas eu também fico indignado e preocupado quando o Luciano, o nosso colega vereador Luciano, acabou de dizer, Luciano, com tantos laudos técnicos, se diz técnicos, da Prefeitura Municipal de Fiscalização, como a vereadora Marta acabou de dizer, tantos laudos falando que está inadequado a obra, por que não embargou essa obra até agora? Isso, eu gostaria dessa resposta dos nossos engenheiros, da nossa fiscalização, amanhã, se possível, que essa casa, se possível, notifique a esses fiscais, a nossos engenheiros da Prefeitura, que gostaria de uma informação. Por, se tanta cobrança, tanto laudo técnico, dizendo técnico, que mostrando que a obra está inadequada, como ela não embargou essa obra até agora? Então, é uma outra pergunta que fica ao ar, que eu gostaria também de saber. Mas, contra o regime de urgência, eu sou a favor. Peço aos colegas vereadores que entendam pela necessidade que a gente só tem em próxima sessão ordinária, lá para meados de mês de outubro. Então, gostaria da colaboração de todos os companheiros.
Continua a discussão? Eu gostaria de contribuir também, referente ao regime de urgência, embora eu, por várias vezes, se procurar nos anais desse Poder Legislativo, tem várias discussões minhas referente ao regime de urgência, quando se trata aí em orçamento do município. Ainda mais quando chega nesse limite de 30%. Porém, cada ação tem uma reação. Cada executivo tem uma forma de trabalhar e cada resultado tem o seu resultado, positivo ou negativo. Lá no passado eu questionei porque nós tivemos alguns prefeitos que falharam muito na aplicação do recurso público, que às vezes deixavam a desejar, e a própria sociedade tinha uma frequência, uma cobrança, professora Fátima, frequente de cobrar o parlamento, o que estaria acontecendo em Juara, porque as pessoas pagam seus impostos, os recursos vinham para o município de Juara, e a gente acabava não vendo acontecer as coisas. Hoje, eu estou vendo, qualquer um dos colegas estão vendo, e você, cidadão juarense, está vendo. A gestão do prefeito Carlos Sirena está sendo uma gestão diferenciada, está sendo uma gestão aqui para o município de Juara, que a gente está vendo as coisas acontecer. Nós estamos conseguindo aí, num ato e uma situação histórica, a pavimentação asfáltica dos dois maiores bairros do município de Juara, que estavam totalmente esquecidos pelo poder público, que é o bairro Porto Seguro e o Cruzeiro do Sul, os dois maiores bairros, bairro mais carente, Tião, aqui da nossa região. Nós tivemos aqui uma revitalização na avenida Rio Arinos, nós tivemos uma pavimentação asfáltica do aeroporto, nós estamos vendo as obras acontecer de reforma e ampliação nas creches em parceria com o Ministério Público, nós estamos vendo aí uma melhora, sim, na saúde do município de Juara, eu sei e posso falar, porque participo desse parlamento como fiscalizador e legislador há muito tempo. A nossa saúde tem falhado, tem deixado algumas ações a desejar? Tem, mas é que vocês não sabem como estão os outros municípios. Mas eu falo da gestão do prefeito, dessa gestão atual, agora. Então tem demonstrado e tem aparecido, sim, ações. E aí eu falo, e algumas pessoas podem questionar, mas Léo, mas por que você está dizendo isso com esse projeto? O que tem a ver com essa suplementação? Porque nós estamos vendo aí um montante de recursos que está vindo para Juara, e eu não estou vendo ninguém se falar, e até o momento eu desafio alguém, e eu quero que alguém conteste ou prove, que o prefeito Carlos Sirena tem desviado algum recurso público aqui do município de Juara. Não tem. Tem sido uma gestão com êxito, claro, com parceria com esse parlamento, com o Poder Legislativo. Senhores vereadores, todos aqui, Fátima, todos os vereadores, sem exceção, têm ajudado o Executivo, até porque está tendo essa harmonia entre Poder Legislativo e Executivo, e é por isso que as coisas estão acontecendo, e é por isso que o município de Juara tem recebido essa quantidade aí enorme de recursos. Um dos municípios do estado de Mato Grosso que mais tem recebido recurso dos 141 municípios foi Juara. E vocês sabem disso, senhores vereadores sabem disso, porque os senhores vereadores têm participação nessas ações, nesses recursos que estão vindo para o município de Juara. No município de Juara nós temos arrecadado muito mais do que nós tínhamos planejado. Nós arrecadamos aí no mês de maio, mês de abril, salvo engano, aí nossa arrecadação já tinha ultrapassado acima dos 40%. Então, quer dizer, o governo do estado tem honrado com o município, nossa saúde não tem recurso atrasado, nossa educação tem tido respaldo financeiro, sim, tem algumas falhas, algumas situações de infraestrutura, a secretária, inclusive, está aqui, Fernanda, qual o cumprimento. E sei que tem feito você e sua equipe o possível para melhorar a nossa infraestrutura das nossas creches e escolas, isso tem acontecido. Então é por isso que o prefeito está solicitando esse projeto. Nós, nossa próxima sessão é dia 3. A questão do reequilíbrio eu sempre questiono, mas para o Porto Seguro veio 6 milhões, para o Cruzeiro do Sul veio 6 milhões. Eu sei que o Executivo ele usou aquelas dotações anteriores e fez o reequilíbrio do Porto Seguro. Né? Eu não sei se vai haver necessidade de fazer mais reequilíbrio do Porto Seguro, mas eu sei que foi feito com dotações para lá. O Cruzeiro do Sul necessita desse reequilíbrio. Né? Questionar as empresas. E como eu disse aqui no início, nós passamos por gestores que não tiveram a sorte que teve o prefeito Carlos Serena aí desse tanto de recurso que tem. Né? Nós estamos aí com pavimentações asfálticas e incrível histórica no município de Juara. Nunca tivemos tanta pavimentação asfáltica assim. Embora, Marquinhos, nós estamos atrasados, né? Que nós já deveríamos estar com nossos bairros, nossas ruas, todas pavimentadas em Juara. Esses bairros mais antigos já deveriam todos ser pavimentados. Mas foi problema de passado, não estou dizendo que foi de determinado, de Beltrano ou de Cicrano, que teve na gestão. Mas isso aí não competia só ao gestor, ao executivo, mas sim ao governo do Estado, ao próprio presidente da República. E a crise que o país, o município, o Estado estava atravessando. Mas hoje estamos aqui, recurso está vindo, o prefeito está aplicando bem. As empresas que estão trabalhando e as pessoas cobram, é natural. Todo mundo quer pavimentação asfalto na sua rua. Todo mundo quer que a gente anoitece e já amanhece com pavimentação asfáltica. A gente sabe aí de uma obra de estrutura asfáltica dessa, que não é uma obra que acontece da noite para o dia. Nós sabemos o prazo, nós sabemos o período, nós sabemos a demanda da matéria-prima. Mas eu quero aqui, publicamente, parabenizar as duas empresas que estão prestando o serviço do município de Juara, lá no bairro Porto Seguro. Está sendo a pavimentação asfáltica rápida demais, que eu imaginei que essa pavimentação asfáltica não seria tão rápida. Já estão praticamente concluindo, Zé Galvão, o bairro. Então, quer dizer, a empresa está trabalhando sim a finco, está fazendo um serviço de qualidade. Inclusive, temos aqui uma comissão de vereadores que está acompanhando aquela pavimentação asfáltica. No bairro Cruzeiro do Sul, temos uma empresa que é representada pelo senhor Eustácio. Para mim, está fazendo um serviço de excelência, está trabalhando. Essa empresa, já vi essa empresa trabalhar até 10 horas da noite. Já vi. Agora, o vereador me informou aqui agora, tem algumas pessoas que me informou que a obra está parada, tem que sentar com o empreiteiro para ver o que está acontecendo, por que está parado, se de fato está parado. Nós sabemos aí as dificuldades aí para a elaboração de tubos, porque tem a matéria-prima, tem que esperar amadurecer esses tubos, tem as galerias de águas pluviais. Então, de repente pode ser que aconteceu. O Tião está lá, né, Tião? Não sei se a obra parou, do bairro Cruz do Sul, não parou. O Tião está aqui, eu falo o Tião porque ele é servidor, trabalha com o Eustácio, e eu conheço a empresa do Eustácio, tem trabalhado aí, sábado, domingo já trabalharam, feriado à noite, então não tem por que questionar essa questão dessas ações das empresas. O reequilíbrio, infelizmente, necessita. Quando nós falamos com o senador Hélio Fagundes, que nós havíamos a necessidade do recurso, Zé Galvão sabe disso, lá para o bairro Cruzeiro do Sul, nós falamos assim, 6 milhões. A primeira pergunta que ele fez não foi arrumar os 6 milhões ou negar os 6 milhões. Ele questionou, mas quem falou para vocês que 6 milhões consegue pavimentar o bairro Cruzeiro do Sul? O próprio deputado federal, Juarez Costa, quando fez a liberação dos 6 milhões ali, Mônica, foi a primeira pergunta que ele fez. Quem falou para vocês que 6 milhões consegue aí pavimentar o bairro Porto Seguro? Sabemos que não, depois ele aportou mais 1 milhão, e a prefeitura tem que fazer esse reequilíbrio. Da mesma forma que o senador fez a liberação do Cruzeiro do Sul, 6 milhões não daria, também tem que fazer esse reequilíbrio. Infelizmente, todas as obras do Brasil e do município acontecem esse equilíbrio. Eu sei, entendo a posição de cada vereador, cada um tem a forma de pensar e de agir no parlamento, é natural, o debate é isso, a democracia é essa, cada um pensa e trabalha da forma que quer. O balanço, o balancete, está vindo, né, Link? Está vindo. Na prefeitura, na Câmara, está à disposição. Quando se fala dos 18 milhões, o parlamentar ou cidadão que queira saber, é só pegar os balancetes, que está lá a aplicação do recurso do prefeito, das 18 milhões e das outras que foi. Dessa aqui também eu acredito. Eu confio na gestão do prefeito Carlos Serena, até que alguém me prove o contrário, até que de repente o próprio prefeito cometa alguma injustiça na aplicação do recurso público. Então, até o momento, eu não vejo nada e não tenho nada que desabone o prefeito Carlos Serena. As obras estão andando, é um montante grande de recurso. Eu sei como funciona o orçamento, nós temos o balanço e o balancete para ver, eu acompanho, né? A gente acompanha, eu sei que os senhores vereadores acompanham, mas eu gostaria de deixar aqui minha contribuição, eu estarei votando favorável, sim, ao regime de urgência, claro, se a maioria definir por não, a maioria que vai acatar, E não tem problema nenhum, a nossa próxima sessão é depois das eleições, dia 3, é isso, Nico? Dia 3 de outubro, nossa próxima sessão. E se aprovar o regime de urgência, será aprovado em primeira discussão. Se não aprovar, será aprovado em segunda discussão, com todo o direito desse parlamento e a democracia, isso acontece, isso é legal, isso é constitucional, isso é bom. Tá? Agora, cada um pensa da forma que quiser e estuda da forma que achar que tem que ser feito. Né? Não estou aqui, quero deixar bem claro, senhores vereadores, não estou querendo influenciar ninguém e nada, só estou explicando o meu posicionamento como parlamentar e que entendo esse posicionamento neste momento e devido aí a quem está naquela cadeira, é o prefeito Carlos Sirena. Não quero que desabonar os outros prefeitos, mas é um prefeito que eu tenho essa confiança para a utilização do recurso público do município de Juara, até porque está aparecendo as obras aqui e afinco, sem questionamentos. Continua a discussão, vereadora Fátima, do Paranorte.
Pelo pouco tempo que eu estou aqui nesta casa, né, já hoje essa sessão é a minha última sessão, né, e assim, então eu nem sei se eu vou estar, se eu estou entendendo direitinho toda essa discussão, mas eu quero falar, né, como estamos na democracia, né, a gente tem o direito, até que se não estiver entendendo, até gostaria que alguém me dissesse, olha, nesse ponto a senhora está errado, por isso, isso, isso. O que eu entendi aqui nessa discussão é que precisa de um tempo maior para analisar o projeto. E não está dizendo assim que o senhor Carlos Sirena, o prefeito, não é confiável, que eu entendi que não é isso. Tá? Que é uma pessoa que está aí fazendo realmente, que está fazendo a diferença, a gente sabe, mas qualquer projeto a gente tem que discutir, sim. Eu acho que um regime de urgência é votado dia para noite e a gente tem que analisar. Acho que tudo tem que ser analisado. Porque eu me lembro que logo que eu cheguei nesta casa, estava sendo aprovado 18 milhões, parece-me. Né? E que teve essa discussão também. E que depois, no final, foi aprovado. Né? Então, eu acho assim, a gente não deve aprovar tudo que chega aqui sem uma discussão, sem uma análise melhor do projeto. O projeto é para ser analisado. O seu início, o seu meio, o fim, entendeu? Não dizendo que o executivo está errado ou que alguma coisa esteja errada. Mas a casa tem que realmente, as comissões acho que tem que analisar, tem que pedir um tempo, né? E para estar, sim, depois votando algo, né, favorável, e que, assim, que, né, no final favorece a todo mundo mesmo, está tudo legal, né? E quero e vou dizer aqui, não estou dizendo que o senhor Carlos, o prefeito, tá fazendo um trabalho ruim, não. Muito pelo contrário, a cidade mudou, como está dizendo aí, pavimentação, ótimo. De 5 anos para cá, Juara não é mais a mesma, tenho percebido isso. Eu tenho vindo pessoa de São Paulo para cá, está dizendo, ó, não estou conhecendo Juara, como mudou Juara. Ótimo, né? E assim, mas vou até fazer um apelo também quando se fala em pavimentação, viu, gente? Não se esqueça que Paranorte é um bairro de Juara. Tá? É um bairro, é um distrito, é um bairro de Juara. E a gente só tem 2 quadras de asfalto lá. Tá? Pensa na gente também. Tá? Tá vindo aí, quando for falar em dinheiro, em pavimentação, em infraestrutura, pensa também na Paranorte. Tá bom? Muito obrigada.
Senhor vereador Marquito.
É bem lembrado, senhor presidente, que nem o senhor falou, Juara ficou muito atrasado no tempo, realmente, Juara era para estar todas as ruas pavimentada, Juara já era para ter hoje um hospital regional, não teve por causa de brigas políticas, infelizmente perdemos muito, e graças a Deus aí, nada contra o prefeito está realmente fazendo um belíssimo trabalho, está trabalhando, está em busca, o seu Carlos é uma pessoa que para dizer que não dorme, é um cara para dizer que está toda semana em Cuiabá, lutando pelos objetivos da nossa cidade, tem fé em Deus que a partir do ano que vem, ele vai liberar os recursos municipais com mais obras, atendendo a população de Juara, o distrito de Águas Claras, também o distrito de Paranorte, então nada não sou contra ele, nada, não tem como falar mal dele, não tem como você falar, ah, o cara desviou isso, desviou aquilo, mas projetos importantes entram nessas casas em cima da hora, a gente tem que ser analisado, vereadora Fátima, preocupação, eu tenho um exemplo mesmo no Jardim Paranaguá, onde mora o vereador Hélio, vereadora Marta, a rua Curitiba e rua Florianópolis, está acabada e as obras estão na garantia. É essa a minha preocupação. Essa é a minha preocupação, vereador Galvão. Teve empreiteiro que tentou tirar o direito do senhor, vereador Luciano, fiscalizar uma obra esses dias, desafiou os senhores, vereador. Também teve, vereadora Mônica, empreiteiro do projeto aqui de 18 milhões que nós não votou no regime de urgência, falando que nós estávamos atrapalhando as obras acontecer, ameaçando, colocando, vereador Luciano, os vereadores dessa casa contra a população, que nem agora, vereadora Mônica, esse projeto de regime de urgência, eu vou ser o contrário, o projeto deu entrada 4 horas da tarde nessa casa, precisa ser analisado, não sou contra o projeto, mas sou sim a favor de olhar com carinho, com delicação, e também, vereador Luciano, essas identificações aí da Secretaria de Planejamento é muito arriscado, se os engenheiros, eu não sou engenheiro, mas eu olho as coisas, vereador Zé Galvão, sei o que está acontecendo, se o engenheiro está apontando aí erros, não só um, não só dois, então a gente precisa dessa casa também, principalmente a comissão dessa casa que está fiscalizando esse asfalto, olhar esses documentos que foi encaminhado ao vereador Zé Galvão, e amanhã mesmo na obra e ver os erros. E para poder também, que daqui a hora começa o período da chuva, vai tudo por ralos essas obras. Então a gente tem que tomar cuidado de fiscalizar. Amanhã depois, se não sei como é que vai passar esse projeto, regime de urgência, vai ter empreiteiro e falar que o vereador está sendo contrário ao projeto de X-Bairro. Isso é fato que vai acontecer. Mas não ao contrário, aqui nós estamos para fiscalizar, para que não aconteça, que nem aconteceu lá na rua Curitiba do Jardim Paranaguá, para que não aconteça na rua Florianópolis do Jardim Paranaguá. Quem quiser, a população que estiver nos escutando, só ir amanhã no Jardim Paranaguá que vai ver a situação que está lá. E olha que a prefeitura já notificou a empresa aí por várias vezes.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Para complementar, Marquita, também foi depositado o dinheiro todo em conta, na realidade, né? Até os 40% último está em conta. Então, por falta de dinheiro, a obra não vai parar, não é isso. Então, tem que ser analisado, sim.
Entendi. Só queria informar os vereadores que o projeto deu entrada na sexta-feira, às 17h21. Continua a discussão, projeto? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 065-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Contrário.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Luciano.
Contrário.
O presidente é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 065-2022, com 5 votos favoráveis e 4 votos contrários. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 415-2022, referente ao projeto de lei municipal 059-2022.
Processo 415-2022, interessada a Prefeitura Municipal de Uara, assunto projeto de lei municipal 59-2022, que institui o programa municipal Dinheiro Direto na Escola no âmbito do município de Uara.
Está... Está em única discussão o projeto de lei municipal 059-2022, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, colegas vereadores, com imensa alegria que a gente vai discutir esse projeto aqui nessa Casa de Leis. Desde a minha primeira legislatura, havia uma cobrança, e o vereador Hélio, o ex-vereador Hélio, que estava presente nessa casa, era um defensor desse programa para as escolas municipais, que consiste em quê? Em um município repassar um valor para cada escola municipal fazer pequenos reparos na sua unidade. Hoje, nós temos uma realidade seguinte. Quando em uma unidade escolar nós temos uma torneira que quebra, uma tomada que estraga, é preciso que a Secretaria Municipal de Educação faça a licitação do serviço, da compra do produto, e tudo isso leva muito tempo, o que acaba comprometendo a qualidade do atendimento das nossas crianças na rede municipal. Esse programa, que é o Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola, ele consiste em repassar um valor para as unidades escolares do município e também para a UAB, para que elas possam fazer esses pequenos reparos. O valor é R$ 15,00 por aluno, a UAB receberá uma quantia fixa de R$ 1.500,00, são 4 repasses anuais, e a escola, a unidade escolar, só receberá o próximo repasse ela prestar conta, né? E aí ela tem toda a burocracia para se fazer. Ela precisa de 3 orçamentos, ela precisa montar uma prestação de contas, e essa responsabilidade é do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. Eu fico muito feliz porque o professor Hélio, que era um professor da nossa rede municipal, ele que foi diretor da Requena, ele falava das dificuldades no cotidiano da escola, sendo que tudo eles tinham que se reportar à Secretaria Municipal de Educação. Esse programa garante uma gestão mais eficaz nas unidades escolares. A rede estadual já tem esse programa há muito tempo, né? São os gestores que cuidam da manutenção do prédio escolar. Então, para a secretária Fernanda, eu deixo aqui toda a minha gratidão, porque eu sei da importância desse programa para os gestores das nossas escolas e creches municipais, e tenho certeza absoluta que hoje eles irão embora daqui muito mais felizes, porque eles sabem que vão resolver, vão ter muito mais resolutividade nos problemas cotidianos da unidade escolar.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colega vereadora Marta, foi muito bem que enfatizou a situação. Além da agilidade, né, vereadora Marta, da gestão desse recurso, agilidade principalmente em conseguir fazer os reparos necessários, que às vezes, quando muito, fica preso esse financeiro e o Poder Executivo demora para executar, tendo em vista licitações e tudo mais. Então, com certeza, esse financeiro na mão da gestão direto na escola, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, que esses reparos, essas necessidades mais básicas, mais rápido possível, a gestão consegue executar da melhor maneira possível, e isso quem ganha é toda a comunidade escolar, os alunos e toda a população de Juara.
Continua a discussão, vereador Luciano Oliveto.
Nossa secretária de Educação, Fernanda, está aqui, ela sabe dos problemas diários que chegam para ela. A gente está com um problema aí que vem sendo discutido, transporte escolar, que é um grande abacaxi aí para a gestão da Fernanda, mas ela tem se empenhado, né, Fernanda, é difícil. Mas esse projeto aqui do Dinheiro Direto na Escola, quero te parabenizar, além de você estruturar aí as 19 unidades educacionais, você também incluiu a UAB, né? E nós sabemos a importância da Universidade Aberta do Brasil, agora recentemente ela abriu 3 cursos técnicos via UFMT, a gente sabe que é um trabalho seu, né, para fazer essas articulações, para conseguirem mais oportunidades de qualificação profissional junto à Universidade Aberta do Brasil. Acredito que as gestoras escolares ficarão muito felizes, porque às vezes para arrumar uma torneira, uma manutenção de ar-condicionado que não tem licitação pronta, as coordenadoras, as diretoras da escola, as professoras fazem até rifa para conseguir resolver o problema das crianças de maneira muito rápida. Acredito que isso vai ser um ponto positivo para você na sua gestão, Fernanda, principalmente porque você vai otimizar o seu tempo e dedicar ele a resolver muitos problemas, como o piso salarial dos técnicos da educação, que ainda não foi corrigido, para resolver problemas de infraestrutura de escolas, para resolver problemas das empresas de transporte escolar, que você está se esforçando. E eu espero que, assim como o projeto Dinheiro Direto na Escola, que com certeza vai te dar um resultado muito positivo, você tenha êxito e sucesso, porque afinal você é a secretária de educação aí de mais de 2.600 crianças no município, com uma projeção da gente ampliar muito. Então, parabéns a todas as diretoras, coordenadoras, conselho escolar e a você, por conseguir fazer que R$ 15,00 por aluno sejam investidos 4 vezes por ano aí nas escolas para resolver os problemas que as coordenadoras e diretoras acharem mais urgente.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu só queria deixar aqui também o meu agradecimento ao Carlos Sirena, porque ele é o executivo nesse município, E um prefeito tem que ter muita sensibilidade para atender essa demanda da Secretaria de Educação. É, nós sabemos que essa era uma vontade antiga dos gestores da rede municipal para que eles pudessem realizar esse trabalho aí de manutenção da infraestrutura. E a Fernanda, com toda a competência que ela gere essa secretaria, ela conseguiu sensibilizar o prefeito municipal e ele aderiu à ideia para que a gente tenha cada vez mais um funcionamento melhor das nossas escolas. O objetivo fundamental é atender os nossos alunos com qualidade. É qualidade. E qualidade passa também por ter um espaço de acordo com aquilo que se apregou com tudo em perfeito funcionamento. Então, meu agradecimento também ao prefeito municipal.
Continua então, professora Fátima.
Também concordo com esse projeto, dinheiro diretamente, né, para a escola, é um dinheiro que será bem-vindo, e eu que estou na escola, quase todos os dias aí estou deparando, algo quebrado na escola, é uma torneira, é uma maçaneta de porta, e aí a gente talvez cobra do gestor e o gestor disse, olha, eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer licitação. Né? Então, acredito que esse projeto, esse dinheiro direto à escola, vai estar resolvendo essas reparações, essas pequenas coisas que a gente passa aí, né, na escola aí, durante aí, talvez, dia, semana, meses e até ano, né? Que acaba aí, pequenas coisas, fica a desejar aí para estar fazendo esses reparos por falta desse recurso diretamente aí nas UE, né, nas unidades escolares.
Continua a discussão? Eu gostaria que também de aproveitar a oportunidade, Fernando, você está aqui, os professores, diretores de escola estão aqui. Parabéns para vocês, né? Sensibilizou o prefeito. Há quanto tempo, né, vem esse sonho, né, Marta, como você disse aqui, nas nossas escolas. Pelo menos isso aqui vai ajudar e muitas escolas. A gente sabe da dificuldade que vocês têm. A gente, de vez em quando, né, Fernando, acompanha você ali, sabe, toda hora que quer fazer alguma coisinha, a pintura da própria creche ali no Inácio. Ah, não tem licitação, muro na escola, não tem licitação. Agora, pelo menos isso aqui, eu sei que vai conseguir ajudar, pelo menos, os diretores aí a acelerar um pouquinho mais, né, agilizar um pouquinho mais aí as suas ações nas escolas. Eu ainda acho que o recurso é pouco, porque nós temos aí professores, pode aumentar a graduação, até porque está por decreto aqui, né? E aí, conforme vai sendo a prestação de conta, claro que depender do parlamento, aos nossos professores, a você, a sua equipe de educação, e a gente, com certeza, estaremos auxiliando e apoiando. Então, mais uma vez, parabéns a você, parabéns para a educação. Isso aqui é mais aí uma vitória para a nossa educação aqui no município de Juara, que vai melhorando a cada vez mais. Então, parabéns aí aos nossos educadores, nossos professores, enfim, a todos os profissionais de educação do município de Juara por essa conquista. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 059-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal 059-2022, que institui o programa municipal de dinheiro direto na escola no âmbito do município de Juara. Parabéns à educação. Parabéns a vocês, professores. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 416-2022, referente ao projeto de lei municipal 060-2022.
Processo 416-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 60-2022, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através da celebração de termo de fomento a entidades sem fins lucrativos a AMOR, a Associação Amigos dos Moradores de Rua.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 060-2022. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, eu acredito que cada vereador sabe da importância dessa demanda para que a Associação Amor ela possa fazer aquisição de uma residência para realocar a sede da associação. Nós sabemos bem que a associação que tem à frente a dona Nadir, ela faz um belíssimo trabalho no nosso município. É um trabalho que deveria ser realizado pela assistência social, mas como a gente tem a associação, ela ocupa esse espaço. Então, nada mais justo do que o município fazer essa celebração aí desse termo de cooperação, para que a gente possa dar um espaço adequado ao funcionamento da associação, que ampara pessoas que têm problemas com drogas e ampara até mesmo mulheres em situação de vulnerabilidade. E a Nadir, que é a diretora da associação, ela conversou com cada vereador e levou o problema, né? Então, eu acredito que cada um já foi sensibilizado à sua maneira, e eu coloco aqui a importância de que a gente aprove para que ela possa solucionar essa questão aí da aquisição de uma casa para a instalação da associação.
Na discussão, vereador Eduardo Martins.
Senhor presidente, realmente um projeto também de bastante importante, tendo em vista o trabalho que a dona Nadir faz com essa pessoal que chega, né, Marta? De repente, crianças, mulheres, chega perdido na cidade, não tem para onde ir, e a Associação do Amor acolhe essas pessoas e leva para casa. Para que a população entenda um pouco mais desse projeto, a associação já tem a sua casa e foi vendida por 200 mil reais e está comprando uma outra por 350. Onde melhor vai se adequar essa associação para atender melhor essa população. E a prefeitura está entrando com o termo de fomento de 150 mil para ajudar na compra dessa casa. E eu gostaria até, se não estou muito enganado, o senhor presidente gostaria que confirmasse no corpo do projeto, se eu não estou enganado, se o dia de amanhã essa instituição vier a fechar, acabou esse projeto no nosso município, essa casa volta aos poderes públicos. Se eu não estou muito enganado, gostaria de confirmação no corpo do projeto que essa residência volta a ser patrimônio do município. Então, eu acredito que todos os colegas vereadores, já, como a vereadora Marta disse, estão cientes dessa situação. A dona Nadir conversou com todos nós e é de muita importância a aprovação disso aí para que possamos ter um melhor atendimento a toda a população que ela precisa.
Informa o vereador que o projeto passou pelas comissões, embora passou por todas. Não tem no corpo do projeto, ele deve ter no termo de fomento aí, é um recurso público que está sendo investido, é uma casa que vai ser desenvolvida, vai ser para ação pública, com certeza ela tem que permanecer, independente. Eu acredito, essa associação eu acredito que não acabe, é uma associação que tem ajudado muito, e ela sempre, né, Marquiteira, sempre vai acontecer e vai existir isso no nosso município. Então, com certeza, pode sim se mudar, alterar, destituir a diretoria, mas essa ação ela vai permanecer, isso é... Acontece em todos os municípios e, com certeza, se porventura um dia, né, o que é muito difícil, é improvável, isso não venha acontecer, como tem recurso público, tem que retornar ao domínio do município. Isso deve estar no corpo do termo de cooperação técnica. A prefeitura tem que se atentar a essas ações. Continua a discussão, vereador Marquito.
Também bem reforçado essa instituição, essa associação, vem trabalhando muito tempo aí, tentando tirar pessoas da rua aí, do álcool, também... acolhendo aí mulheres agredidas aí pelos seus maridos, pelos seus namorados. Então é muito importante a associação. E a gente também mais justo buscar também para a Juara uma clínica especialista em alcoólatras, em drogados, porque a gente vê um exemplo na Praça dos Colonizadores. Hoje tem mais de 10 pessoas lá que é embriagado, que é alcoólatra, alguns é drogado. Então a gente tem que buscar aqui uma instituição para a Juara, para atender não só essas áreas, como outras áreas, parte de saúde também, pessoas que ficam com problema de cabeça aí, perdendo, até fazendo barbaridade na cidade. Então a gente precisa ir buscar, através dos governantes, uma clínica especialista também, em drogados, em alcoólatras, para estar atendendo aí. Porque você pode sair daqui agora de sessão, passar na Praça dos Colonizadores, tem mais de 10 ali, atrapalhando até a família estar divertindo na praça, as crianças estão divertindo, então, e também sujando aquele banheiro, que o pessoal não vence limpar aqueles banheiros, que esses alcoólatras que ficam na praça sujam e deixam aquele imundo, aquela sujeira, e a gente precisa também trazer uma clínica aí. Quero parabenizar a dona Nadir aí pelo trabalho que vem há muitos anos, agora com essa casa aí, para estar acolhendo aí essas mulheres que estão sendo agredidas aí.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 060-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 060-2022. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 417-2022, referente ao projeto de lei municipal 061-2022.
Processo 417-2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 61-2022, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação Pestalozzi pelas transferências de recursos financeiros.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 061-2022, vereadora Marta.
Senhor presidente, esse termo de fomento realizado com a Pestalozzi e com a Associação Eurípides Barçanufo, ela objetiva a realização do primeiro RAID de Juara. Esse RAID é um passeio ciclístico, né, e toda a arrecadação do evento será revertida às duas associações, a Associação Pestalozzi e a Associação Eurípides Barçanufo. É uma maneira da gente auxiliar, ajudar com aporte financeiro a essas associações que realizam um trabalho fundamental na nossa cidade e também, né, divulgar o nome da nossa cidade no estado todo com a realização de um evento desse porte, que é um passeio ciclístico de grande magnitude que vai envolver aí vários municípios e fazer com que o nosso setor hoteleiro ganhe um fomento, os nossos restaurantes e todo o comércio em geral da nossa cidade.
Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 061-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Alberto Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 061-2022. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 418-2022, referente ao projeto de lei municipal 062-2022.
Processo 418-2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 62, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 062-2022, vereadora Marta.
Esse projeto, ele trata de uma abertura de crédito especial para assistência social no valor de R$ 38.600,00. Né? A gente precisa criar aí a dotação para a utilização desses recursos que seriam destinados ao combate ao Covid aí pela assistência social. Então, como esse dinheiro não foi utilizado, é preciso abrir crédito no orçamento de 2022.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 062-2022, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 062-2022. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o projeto de lei do Legislativo 022-2022.
Processo 434-2022, interessado vereador Léo Boy. Projeto de lei do Legislativo 22, que dispõe sobre a denominação de logradouro público.
Está em única discussão o projeto de lei do Legislativo 022-2022. E não havendo mais vereador que queira, nenhum vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 022-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 408-2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 007-2022.
Processo 408-2022, interessado Léo Boy. Vereador, assunto, projeto de lei complementar do Legislativo 07, que altera e acrescenta dispositivos à lei complementar 28 de 26 de dezembro de 2007.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 007-2022. Vereadora Marta.
Esse projeto de autoria do presidente dessa casa, ele visa ampliar a margem de crédito consignado aos servidores públicos municipais. A lei municipal vai entrar em consonância com a lei federal, estabelecendo um limite de 40% de crédito consignado.
Continua a discussão. Eu gostaria de informar a você, cidadão jorense, e principalmente a você, servidor público, que está nos acompanhando nesse momento, esse projeto de lei de nossa autoria é uma demanda dos servidores públicos aqui do município de Juara, onde está nos solicitando aí esse acréscimo aí na margem consignável aí dos servidores. A Edna do Sismuge, que representa os servidores públicos, está nos encaminhou mensagem agora, nesse momento, se o projeto seria aprovado. As comissões liberou o projeto na sexta-feira. O projeto está dando entrada hoje, será apreciado agora, se for aprovado. Vai ser aprovado em primeira votação, tá? Em primeira discussão. Então, nós temos ainda a segunda discussão. Nós temos alguns projetos aqui na casa, que está nas comissões. Eu não sei se o Executivo vai solicitar alguma extraordinária até o dia 3. Se solicitar, a mesa diretora se compromete em estar colocando esse projeto para apreciação. Eu sei que os servidores estão solicitando. Alguns servidores, inclusive, têm nos procurado devido a essa consignação por motivos de doença, né, em pessoas da família, que estão necessitando aí para tratamentos familiares, mas o projeto tramitou normalmente nas comissões, foi liberado na sexta-feira, e por isso nós estamos dando entrada hoje. Então, Edna do Sismuge, servidores públicos de Juara. Se for aprovado, será aprovado hoje na primeira votação, e ele entrará então aí, está programado para o dia 3 do mês que vem, na segunda votação, na segunda apreciação. Continua a discussão, vereador Luciano Oliveto.
Senhor presidente, como é um projeto extremamente importante para os servidores, um projeto que as comissões aceleraram ele, dentro das análises que a gente precisava fazer, para ele sair das comissões o mais rápido possível. O senhor acha que não é possível a gente fazer uma extraordinária hoje, após o término dessa sessão, para a gente liberar esse projeto, que é tão importante para os servidores públicos?
Hoje não existe possibilidade. Pode ser que a gente possa fazer no meio da semana, mas hoje, infelizmente, não temos condições, até porque nós temos outros projetos, né? Se acontecer, como eu disse aqui, se as comissões liberar alguns outros projetos, e alguns projetos, por exemplo, nós temos aqui o projeto do Lions, o pessoal deve ter entrado em contato com os senhores vereadores, está na comissão, tem vários outros projetos aqui que estão para a segunda discussão. Se os senhores liberar, eu estarei com certeza convocando os senhores essa semana ou mais tarde na semana que vem, para sim apreciação dos projetos, e esse dos servidores com certeza estará incluído. Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 007-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar do Legislativo 007-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 422-2022. Referente ao projeto de lei municipal 063-2022.
Processo 422-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 63-2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem móvel com a Igreja Pentecostal O Senhor é Meu Pastor, Ministério Apacentar? Será que é isso mesmo?
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 063-2022. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, sempre que nós temos que votar um projeto de cessão de uso de áreas públicas, a gente fica apreensivo porque nós sabemos que a área pública é patrimônio do município, né? Mas todas as vezes que entraram projetos que visam fazer cessão de uso de área pública para a igreja, essa Câmara vê com bons olhos, porque a gente sabe muito bem que as igrejas, elas têm um papel fundamental na conversão do nosso povo, né? E aonde tem uma igreja, com certeza a gente terá muito mais tranquilidade. Esse terreno é lá no João de Barro, né? Então é importante que a gente tenha assim, espaços religiosos em todos os bairros da nossa cidade. E a gente sabe bem que se o terreno não for utilizado num prazo, ele volta para o município, né? Então eu voto favorável pela cessão de uso aí do terreno.
Continua a discussão, vereador Leto Martins.
Senhor presidente, assim, além de todo questão religiosa, né, vereadora Marta? É a parte social que as igrejas prestam ao nosso município, prestam à nossa população. Então, assim, como a vereadora acabou de dizer, todo projeto que chegou aqui para fazer esse tipo de parceria, a gente sempre foi tranquilo em votar e aprovar, porque tendo em vista que é necessário, ajuda muito o município, principalmente nessa questão social, né? Onde se tudo recair lá na assistência social, a gente tem certeza que o município não dá conta. Então, as igrejas acabam acolhendo bastante essa situação e ajuda muito o município. Está de parabéns pela iniciativa. É um projeto, se eu não estou enganado, visa um termo aí de 30 anos, né, com prazo de 2 até 5 anos para executar essa construção. Tenho certeza que os senhores vão conseguir, o mais breve possível, colocar em prática essa casa religiosa naquele bairro que muito necessita naquela localidade. Parabéns pela iniciativa.
Continua a discussão. Eu gostaria aqui primeiro de parabenizar e agradecer o prefeito, né, Tião, que sensibilizou e atendeu esse pedido dos senhores. Parabenizo você, Tião, e todos os membros da igreja, né? O prefeito Carlos, ele tem sim sempre sensibilizado quando se trata de igrejas, porque a gente sabe que igreja é o caminho certo, é o caminho do cidadão, né? Que está levando o cidadão a mostrar o caminho certo, levando para mostrar a palavra. Então, com certeza, aqui é uma grande satisfação estar votando nesse projeto hoje. A gente sabe que desde o início você tem falado. Sei também que tem outros projetos de igrejas que virão aqui. Eu tenho certeza que os senhores vereadores, esse parlamento, quando chegar aqui, esse pedido do executivo será aprovado. Então, dessa forma, está aí a primeira discussão sendo aprovada. Acredito que no dia 3 ele deve entrar na segunda discussão. Mas os vereadores, como a gente já viu, que já passou pelas comissões, todas as comissões já analisaram e aprovaram, deram o seu parecer favorável. Então, acredito que aqui nessa plenária também todos serão aí favoráveis. Então, mais uma vez, parabéns aí, Tião, a você e todos os membros da igreja. Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 063-2022, o mesmo está em única votação. Quem for em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada. Vereador, vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 063-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 435-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 010-2022.
Processo 435 de 2022, interessado vereador Heraldo Marquito, assunto projeto de decreto legislativo número 10, que concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Donizete Martins da Silveira. Donizete nasceu em Tamboara, estado de Paraná, casou-se no ano de 1978 com a senhora Maria Dias Silveira, e dessa união tiveram 5 filhos, Rosilei, Rosimere, Rosicléia, Roberto e Rosana. Atualmente conta com 4 netos, que são suas paixões, Arthur, Lucas, Lavínia e a Isis Maria. Com 5 anos de idade, sua família mudou-se para o município de Pérola do Oeste, onde começou a aprender sua profissão de leiteiro e de produtor rural, lidando com gado leiteiro e aprendendo a cultivar a terra, trabalhando ao lado de seus pais, Dona Elza e seu José, e de seus irmãos. No início dos anos 70, a família Silveira adentra o sertão de Mato Grosso e vieram para o sítio onde hoje é o município de Vera, e após um ano de espera, voltaram para Naviraí, no Mato Grosso do Sul. A família então comprou 20 alqueires de chão, onde iniciaram o cultivo da terra e a plantação de roça na luta do dia a dia. Donizete conta que também em Naviraí conheceu sua futura esposa, a jovem Maria. No ano de 1977, o patriarca José Silveira e Dona Elza começaram a ouvir manchetes sobre o Vale do Arinos, através do senhor Alfrânio Chave de Ouro. Souberam que Juara estava na época da colonização com muitas famílias aqui chegando, investindo e acreditando nesse pedaço de chão. E assim toda a família Silveira se compromete e mesmo no ano de 1977 coloca a mudança em cima de um caminhão, vendem um sítio na Viraí e colocam o pé no estradão rumo ao Vale do Arinos. Chegando em Juara, a família Silveira adquiriu uma propriedade próxima ao Pé de Galinha. A viagem até Juara foi sofrida numa estrada desconhecida e com gado no caminhão. Adentrando a boca da mata, assim Donizete relata, que por lá era tudo matão. Não existia Lucas do Rio Verde, nem Tapurá, muito menos Itanhangá. Tudo ainda era sertão. Em meio à mata só existia a pensão da Baiana, que era o ponto de apoio aos viajantes da região. Seguiram viagem até chegar no Pé de Galinha, onde hoje é seu rincão, sendo que na época ali era a entrada de Juara.
Em uma propriedade vizinha vivia a dona Delícia e seu Oswaldo Barbosa, pais de Maria e Orlinda. E logo Donizete Silveira fez de Maria Barbosa sua companheira e sua esposa amada, com quem constituiu família, um casal que se compromete com a bênção do Criador, trabalhando no dia a dia, sempre com muita alegria, esperança, fé e amor. Depois de casado, Donizete foi morar com seu sogro e ajudava seu Oswaldo Barbosa, um homem que para ele foi como um pai. No ano de 88, Donizete iniciou sua vida de leiteiro, entregando leite aos moradores de Juara. Andava pela cidade toda, conhecido como Donizete da Charrete. Já trabalhou na antiga feira, que ficava na saída para o Pé de Galinha, e lá ele vendia o que ele tinha para a clientela. E quando sobrava algum dinheiro, logo comprava um bezerro e colocava no pasto do sogro. No ano de 1993, Donizete adquiriu uma casa atrás do correio que foi bem alicerçada com colunas e esteio, tudo com dinheiro do leite. Donizete e sua esposa Maria contam que eles não tiveram estudo, mas fizeram de tudo para formarem o filho e as filhas, sempre trabalhando na roça, entregando leite de carroça para sustentar a família. Já tendo um princípio, Donizete foi comprar um sítio na cidade de Itabaporã, mas por lá deu tudo errado e meio triste voltou para Juara, onde continuou na vida de leiteiro, comprando e vendendo bezerro. Logo, Donizete comprou uma propriedade em sociedade com seu sogro, e nesse sítio, Dona Maria lembra que ela recebeu a herança do seu pai ainda vivo, que mostrou sendo bem ativo, mas com surpresas na trajetória, pois em 2010 faleceu. E no ano de 2018, Donizete vendeu o sítio que tinha e comprou outro lá na linha Esperancinha. E hoje Donizete Silveira reside com sua companheira Maria da Silveira no sítio que foi de seu sogro, cuidando de sua sogra Dona Delícia, onde construiu uma casa nova e debaixo daquele teto recebem os filhos, genros, netos e amigos. Donizete, um sertanejo de primeira, um amigo, um companheiro, sujeito extrovertido, trabalhador, o nosso Doni Leiteiro, um pioneiro que junto com a sua esposa usou a sabedoria e hoje é um exemplo para os filhos e netos.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 010/2022. Vereador Marquito.
Senhor vereador, presidente, todos os vereadores, peço colaboração para que vote nesse projeto. Vocês viram aí a história do senhor Donizete Martins Silveira, pai da nossa servidora Rosana, dessa casa. Você viu a história dele brilhante no nosso município de Juara. Tem 45 anos que ele mora aqui dentro do nosso município. Foi um dos desembravadores do nosso município. Uma das pessoas aí que produziu aí seus frutos, seu leite, sua verdura, seus frangos, para estar vendendo dentro do município de Juara. Nada mais justo que essa pessoa ser reconhecida como título cidadão juarense, por estar tanto tempo trabalhando para o nosso município, desenvolvimento, e ter acreditado em nossa cidade e estar aqui até hoje, morando há 45 anos. Obrigado a todos.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 010/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável permanece como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os pares. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 433/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 011/2022.
Processo 433/2022, vereador Luciano Oliveto, assunto projeto de decreto que concede título honorífico de cidadã à cidadã juarense e da outras providências, senhora Natalina Bonilha Vicente, que nasceu em 25 de dezembro de 49, na cidade de Mandagari, no estado de Paraná, e no ano de 1982 se mudou para Juara para trabalhar na roça, com plantação de arroz e na área rural. Porém, por um acaso do destino, Dona Natalina ficou viúva e, infelizmente, após um período de um ano e meio residindo em Juara, ela retornou para o Paraná e, no ano de 1983, deixando seu finado esposo em solo mato-grossense. Dona Natalina destaca que Juara é muito boa para se morar e terra de gente muito acolhedora.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 011/2022. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 011/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os pares. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 431/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 012/2022.
Processo 431, interessada vereadora Marta Dal Piazza, assunto projeto de decreto legislativo número 12, que concede título honorífico de cidadã juarense para Silvia Regina Cremonês Sirena, nascida em 25 de fevereiro de 67, em Planaltina do Paraná, casada com Carlos Amadeu Sirena e mãe de Lauro Sirena Neto e Hugo Cremonês Sirena, possui uma neta de 2 aninhos, Maria Cecília, e um neto de 1 ano, Carlos Eduardo. Graduada em Ciências pela Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, e graduação em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Atualmente é profissional de nível superior na Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, com especializações nas áreas de auditoria, planejamento e gestão em saúde, gestão e saúde, políticas sociais e saúde do trabalhador. Foi secretária de Educação no município de Juara na gestão de Aparecido Pinotti em 1995, secretária de Saúde no município de Juara na gestão Alcir Paulino em 2010, diretora do Escritório Regional de Saúde de Juara no período de 2005 a 2009 e secretária de Saúde de Porto dos Gaúchos no período de 2013 a 2018. Presidente do Conselho Estadual das Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso por 3 mandatos e vice-presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde por 1 ano, membro da diretoria do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde por 2 mandatos.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 012/2022, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, eu sempre acreditei que quando a gente concede o título de cidadão juarense, a gente, que é a nossa maior honraria que essa casa pode conceder a alguém, a gente considera aquela pessoa filha da terra, que contribuiu para o engrandecimento da nossa cidade. A Silvia, ela atuou na educação, atua na saúde e com certeza ela deixou o seu selo nessas duas áreas de atuação. Ela hoje é uma juarense, então o título só vem reafirmar o trabalho e ela ter tornado Juara sua terra de coração. Eu fico muito honrada de conceder esse título a ela, porque sei o quanto ela gosta dessa cidade.
Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 012/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os pares. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 432/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 013/2022.
Processo 432/2022, interessada a vereadora Marta Del Piazza. Assunto, projeto de decreto legislativo número 13, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves a professor Amarildo Bertazzo. Nascido na cidade de Cianorte, em 9 de maio de 71, o professor Amarildo é o primogênito de uma família com 5 irmãos, tendo como genitores a senhora Ana de Oliveira Bertazzo e o senhor Iraci Bertazzo, os quais, impulsionados pela marcha para o Oeste, mudaram-se para o município de Novo Horizonte do Norte em agosto de 1979. Desde os anos iniciais, Amarildo sempre se destacou como um dos melhores alunos nas escolas onde estudou. Sendo assim, em 1987, deixou sua família que morava na zona rural do município de Novo Horizonte do Norte e veio residir na casa dos tios em Juara, para poder continuar seus estudos, tendo concluído seu ensino médio no ano de 92. Seu anseio por um curso superior era enorme, mas somente em 2001, com o início das atividades da UNEMAT em Juara, esse sonho pôde ser realizado. Amarildo foi aprovado em primeiro lugar no vestibular e ingressou no curso de licenciatura em Letras, o qual foi concluído no ano de 2005. Aprimorando sua formação acadêmica, fez o curso de especialização em coordenação pedagógica e, mais recentemente, em abril do corrente ano, tornou-se mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Com relação à sua atuação profissional, o professor Amarildo iniciou suas atividades na docência ainda sem possuir um curso de licenciatura, já no ano de 1994, na então Escola José Dias. Após, trabalhou mais 3 anos na Escola Estadual Comendador José Pedro Dias e em 2007 foi aprovado no concurso público estadual e tomou posse na Escola Estadual Oscar Soares, onde atua até os dias atuais. Além de suas atividades como docente, Amarildo foi coordenador pedagógico de 2010 a 2013, tendo sido eleito diretor escolar para a gestão 2014-2015. Posteriormente, foi reeleito para o próximo mandato, tendo ficado na gestão até 31 de dezembro de 2018. Ressalta-se que, nesse período, o então diretor Amarildo procurou promover a união e a valorização dos profissionais da escola, dando apoio e condições para que desenvolvessem suas atividades com dignidade e respeito. Nesses 5 anos de gestão, por meio de um trabalho sério, com lisura e respeito aos recursos públicos, a Escola Estadual Oscar Soares desenvolveu diversos projetos pedagógicos que marcaram significativamente a vida dos estudantes que participaram deles. Cita-se, por exemplo, os recitais de poema, as famosas Noite Espanhola, a Noite Cultural Inglesa e o Festival de Cinema, o projeto de leitura, a Gincana de Física, a Mostra Biofísica Química e os Jogos Interclasse. Para continuar acreditando na educação como meio de desenvolvimento pessoal e profissional do cidadão, o professor Amarildo procura em suas aulas dar o melhor de si para que seus alunos possam se desenvolver e tornarem pessoas críticas, realizadas e capazes de construir um futuro digno e melhor para toda a nossa sociedade.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 03/2022. Vereadora Marta.
Eu gostaria de homenagear muitos dos meus colegas com esse diploma, porque muitos deles são merecedores. Nesse ano escolhi o professor Amarildo, porque o professor Amarildo é um exemplo claro de como a educação tem poder de transformação. Ele concluiu o seu ensino médio tardiamente e correu atrás do tempo perdido. Hoje ele é mestre, um professor de primeira linha, é um profissional comprometido. Eu tenho muito orgulho de ser colega do Amarildo, de ver a dedicação que ele tem na preparação das aulas, o comprometimento com o ensino da língua portuguesa. Amarildo, sem sombra de dúvida, marca a história da educação do nosso município e a ele toda a minha gratidão, porque eu aprendo muito com ele. Ele é um colega que divide o conhecimento dele, então é uma forma de homenageá-lo com esse diploma que leva o nome de uma colega tão especial quanto a Elaine.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 03/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 436/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 014/2022.
Processo 436, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto: projeto de decreto legislativo número 14/2022, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves a Pedro Augustinho do Nascimento. Nascido em 5 de junho de 70 e natural da cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul, filho de Cícero Augustinho do Nascimento e Aurora Maria da Conceição, ao todo na família são em 10 irmãos. Atualmente casado com Ana Paula Menezes Costas, pai de João Pedro, que completa 6 anos de idade em dezembro de 2022. Chegou no estado de Mato Grosso no ano de 82, morou aproximadamente 13 anos no distrito de Catuaí, onde residindo na mesma. Em tempos, sentiu-se chamado à vocação sacerdotal e foi para o Seminário São José de Itaúba, no Mato Grosso, ficando lá entre os anos de 82 a 88, consagrando e conspirando da certeza que não era a sua vocação, retornou ao seu aconchego, Catuaí, para a casa de seus pais. Ao longo de muitos anos de estudo, ministrou aulas na escola Rui Barbosa para as turmas iniciais. Ali ajudou muito na comunidade da igreja local, sobretudo com o trabalho voltado à formação da juventude, onde participava também como ministro da música. Em meados de 90, já morava na cidade de Juara, trabalhou no escritório de contabilidade com o nome de Nova Era, de proprietário Teles e João Gonçalves, esposo da nega do hospital e maternidade São Lucas. Estudou na escola Oscar Soares, cursando magistério e cursou o antigo propedêutico na escola Yara Maria Minuto Gomes. Em 2001 se formou em licenciatura, formando-se então, ingressou como professor na escola Oscar Soares, lecionando também em outras escolas estaduais e em nossa cidade, e vive em nossa cidade nos dias atuais. Teve vínculo também com a escola Senec por 21 anos como professor de filosofia e sociologia. Se pós-graduou em Psicopedagogia Institucional no ano de 2021, formou-se em Artes Visuais pela instituição Uninter de Curitiba, representada em Juara. Atualmente, Pedrinho, popularmente conhecido na cidade de Juara, atua na área de Artes Visuais na Escola Plena da Uri Riva e, nos momentos de horas livres, ensina aulas de música em teclado e violão para crianças, jovens e adultos. Apaixonado pela música em todas as categorias, participou 3 anos consecutivos de um evento denominado Fé Sertão, promovido pelo amigo Aguinaldo da Brama, como corpo de jurado. Em síntese, se vê apaixonado pela música, tocando e cantando como sempre. É um cidadão que ama Juara e, sobretudo, faz com amor tudo aquilo que escolheu com o dom de ensinar.
Está em única discussão o projeto do decreto legislativo 014/2022. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez peço a colaboração de todos os vereadores para votar por esse título, cidadão professor. Pedrinho, quem conhece ele, ele mora lá no Parque Kennedy, já me deu aula quando era criança, deu aula para o Leonardo também, e um excelente professor, uma pessoa muito querida, uma pessoa aí que não só dentro da escola, e sim também suas aulas de violão, suas aulas de teclado, ensinando as crianças aí a aprendizagem para um mundo melhor. Parabéns, professor Pedrinho, nada mais justo que estar homenageando o senhor com esse título, Elaine, para o senhor estar sendo homenageado no nosso município.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 014/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os pares. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador escrito, vereadora Marta do Pias. Vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Zé Galvão.
Palavra, presidente.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos. Quero... boa noite também, presidente. Boa noite a todos que estão nos vendo através do YouTube e a todos os presentes aqui. Quero só dizer que na semana passada iniciou a Copa da Série B de Futsal, Copa tradicional aqui na nossa cidade, mais um evento esportivo sendo realizado na nossa cidade. Em outubro teremos o Karatê com o Sensei Veraldo e as ações do esporte tenho certeza que não está parando. Quero parabenizar também o secretário Douradina, em nome de todos os atletas da Paranorte, pela iluminação e as redes de proteção já colocadas no dia de hoje. Recebi algumas fotos e já foi ali, parece ali que o ginásio ali está a dia, que tão bom que ficou. Isso só vai fomentar ali a parte desportiva ali do distrito da Paranorte. E também terá o pedido que foi feito do calcário, do adubo e da grama, para poder ali estar fazendo o campo de futebol. Parabéns, Douradina, pelo belo trabalho que vem fazendo junto à sua equipe. Dia 27, a equipe de sistema da prefeitura estará na cidade para mostrar como que foi desenvolvido e como vai ficar o aplicativo da transparência dos medicamentos da farmácia, José Galvão, para saber como que nós vamos passar para a população, como eles vão ter essa facilidade, através de um aplicativo, de saber qual é o medicamento que vai estar disponível na farmácia central de distribuição aqui do município, facilitando a vida do juarense, através também de um projeto de lei aprovado também na última sessão. Boa noite a todos, tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus.
Próximo vereador escrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve e nos assiste através da rede Facebook, nós estará nos ouvindo através da Rádio Tucunaré no dia de amanhã. Senhor presidente, eu gostaria só de agradecer e parabenizar todo o pessoal ali da Associação de Intervale, que no dia de ontem estivemos lá numa festividade muito grande, uma festividade que realmente merece ser feita, pois uma obra muito grande para o nosso município de Juara, que há muitos anos foi encabeçada por esse pessoal da Associação Intervale. E no dia de ontem tivemos uma festividade lá na comunidade do Jaú, com o intuito de inauguração de praticamente 22 quilômetros do asfalto daqui do município de Juara até a comunidade do Jaú, até lá na entrada do Verdão, melhor dizendo. Então, assim, demorou muitos anos para isso pegar alinhamento. Graças a Deus, hoje, nosso país está em boas mãos, o país está andando bem,
E estamos com um governador que também tem dado sua contribuição, sua contrapartida para o município de Juara, mandando verba e recurso, maquinário, ônibus escolar para esse município. Temos que agradecer ao nosso governador Mauro Mendes e também o nosso prefeito Carlos Sirena pela credibilidade que esse município reconquistou. Hoje podemos bater no peito e falar que Juara está em boas mãos, tendo em vista tantas obras boas sendo feitas nesse município. E ali, ontem, numa grande festa, né, Eduardo? Tivemos lá, o presidente Léo Boy também esteve, o prefeito Carlos Sirena e tantos outros. Ali, uma grande festa que a comunidade fez para todos nós ali na comunidade do Jaú, para a festividade do asfalto sendo pavimentado de Juara sentido Alta Floresta. É muita obra impressionante sendo acontecida. E já em vista, prevista para o próximo ano, já projeto em andamento para a ponte de concreto lá no Rio do Peixe, sentido Itapaiúna, também mais 30 quilômetros, que a Associação da Itapaiúna já está fazendo projeto para entregar ao governo do estado na Sinfra, para que a gente também corra atrás de recursos para que faça mais 30 quilômetros do Tatu até subir a serra depois do rio. Então, assim, as coisas estão andando bastante acelerado, tendo aqui em vista também os projetos daqui para o Paranorte, que a Associação ali da Águas Claras também encabeçou, e a gente também está aqui aportando o que for necessário para ajudar que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível, para que no próximo ano também possamos correr atrás dos nossos representantes a nível federal, a nível estadual, para que possa impor dinheiro, impor financeiro nesse projeto também, que possamos pavimentar, quem sabe, nos próximos anos, pelo menos até Águas Claras. Então, assim, só queria aqui agradecer, parabenizar todo o pessoal da Intervale, na pessoa do nosso amigo Lula, lá do Verdão, todos os proprietários rurais dessa região que doou há muitos anos atrás e vem doando sempre que precisa, para que as coisas aconteçam. Essa Juara é uma região abençoada, eu venho dizendo isso, porque é uma região onde todos se unem a um objetivo comum, que é o melhor para o município, o melhor para toda a população. Grande abraço a todos, uma boa noite, uma ótima semana para todos nós.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, professora Fátima da Paranorte.
Novamente, boa noite a todos. Acho que hoje, assim, eu só quero mais é agradecer. É meu último dia aqui, né, nessa sessão ordinária, né? Embora estou aí vereadora até o dia 30, mas não tem outra sessão, a não ser se tiver uma extraordinária, né, aí sendo convocada, estarei aqui, tá? Mas, assim, aprendi muito, né, praticamente nesses quase 2 meses, nesta Casa de Lei. Adorei trabalhar com os colegas aqui, com todos os profissionais desta casa, todos os trabalhadores desta casa, o pessoal aí muito acolhedor. Logo que eu cheguei aqui, o primeiro dia para tomar posse, há mais ou menos um pouquinho menos aí de 2 meses, eu tive, assim, fui bem acolhida. Tá, todo mundo aí me ajudou, me orientou. Então, agradeço, assim, a todos vocês desta casa, tá? E, logicamente, também os colegas, vereadores, por estar sempre, assim, também orientando, ajudando, né? Trocando ideias. E acredito, assim, que nesse um mês aí e pouco aí, eu trouxe bastante demandas para cá, né? Tanto para essa Casa de Lei e também para o Executivo, né? Pro presidente, para o senhor Carlos, né? Sireno, nosso prefeito. Então, acho, assim, que acredito, né, que fiz aqui um trabalho, foi um trabalho bom, né, produtivo, né. Então, assim, só tenho que agradecer esse período que fiquei aqui, que foi de muito aprendizado mesmo, né. E também, né, quero dar um recadinho aí para a comunidade da Paranorte, dizer para ele que dizer para eles, né, que estou parando aqui nesta casa, né? Não vou estar aqui nesta casa, né? A partir aí da próxima sessão ordinária, né? Mas que eu não mudei de endereço, tá? Que eu estou no mesmo endereço e que qualquer coisa, o que precisar de mim, estarei sempre à disposição, e é só me procurar no meu endereço na Paranorte. Tá? Muito obrigado a todos
e uma boa noite. Um beijo no coração de cada um.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população que estão presentes, que assiste Facebook, Rádio Tupinaré. Senhor presidente, mais uma vez, gostaria aqui de estar cobrando que a prefeitura ajude a Associação Amprac de Águas Claras, aonde eles estão, por conta própria, pegando a doação daquela área que já existe, aquela estrada que liga de Juara às 20 famílias, para que seja pelas aqueles proprietários de sítio doar para o Estado, para que a 338 se torne ali, indo pelas 20 e não pelos 4 marcos. Aí, uma pessoa de Águas Claras, o senhor Ednei, assumiu esse compromisso, e eu não acho bem assim que o compromisso é dele, sim, da prefeitura estar somando em ajudar e colocar um engenheiro, colocar pessoas que estão contratadas, que estão trabalhando para isso, para estar documentando e levando até o Estado essa doação dessa estrada que já existe, para que o projeto seja finalizado e aprovado pela CINFRA do nosso Estado. Então, Carlos, eu acho que o Carlos tem que tomar um pé disso, colocar pessoas ali que da sua equipe para estar já junto com o Ednei, se ele quiser estar junto trabalhando, mas o coitado já está correndo atrás de tudo. Espero que a prefeitura ajude ele nessa parte de burocrata, de documentação, dessa doação para estar poder esse projeto das 338 ser finalizado o mais rápido possível. Senhor presidente, desde já que cobrar mais uma vez que é responsabilidade também, mais uma vez do Hospital Municipal, toda sessão estou criticando aqui, o senhor João hoje me procurou, foi feita uma cirurgia no pé dele há muitos tempos atrás e um parafuso dele se inflamou e precisa urgente retirar esse parafuso, mas só que no hospital não tem o equipamento para estar tirando e sim precisa estar fazendo esse pedido. Então eu acredito que o hospital, a partir do que eu vou estar oficializando o hospital, está fazendo a compra desses equipamentos para que os médicos do Hospital Municipal façam a cirurgia no pé dele, para que o pé dele não venha apodrecer, para futuramente precisar amputar o pé desse senhor. Então, eu estou vendo aí um descaso, aí, um abandono desse senhor, jogar ele na fila de espera do SUS. A gente sabe que a fila de espera do SUS é muito demorado. Se depender do SUS aí, esse senhor vai acabar perdendo essa perna, porque está inflamando, está saindo pus. Então, vou estar oficializando a Secretaria de Saúde, através do cartão SUS desse senhor, que o mais rápido possível compre essas coisas, que precisa fazer essa cirurgia no senhor, para que ele não venha infeccionar e ter que amputar essa perna. Então, senhor presidente, precisa urgente estar arrumando isso e fazendo a cirurgia desse senhor. E também, desde já, cobrar mais uma vez sobre os buracos da rua Curitiba do bairro Jardim Paranaguá e também dos buracos da rua Florianópolis do Jardim Paranaguá, que está um descaso total, um abandono e precisa que a empresa volte, execute e termine o serviço. Só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite.
Gostaria aqui de aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Edilson, nosso cantor, na ontem fez uma participação lá, Nilson, lá na comemoração do asfalto da rodovia do Jaú. Parabéns, cantou bem lá ontem. Tá com um monte de fã lá. Tá. Obrigado. Ó, e o Edilson limpou. Tá. Muito bem, Edilson. Então tá bom. Beleza, obrigado. Obrigado, Edilson. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade. Fátima, parabéns e obrigado por fazer parte desse parlamento. Você viu como é que passa rápido, Fátima, 60 dias, né? O parlamento aqui é bem assoberbado, você viu quantos projetos entram, as comissões. Mas é bom, quem dera se todos, né, pudessem passar pelo parlamento para saber como funciona, de fato, o parlamento, como funcionam as comissões, né, o nosso regimento interno. Fátima participou aqui apenas, né, Fátima, 60 dias, foi pouco tempo, né, mas aí obrigado em nome de todos os vereadores, servidores aqui, acredito que ele atendeu à altura, os servidores também lhe agradecem, né, para a gente aproveitar essa nossa última sessão ordinária, a última, né, na verdade, da Fátima, né, Fátima, você agora, você faz parte da história do Poder Legislativo do município de Juara, representando, né, o Distrito de Paranorte e toda a região. Parabéns, sua atuação foi excepcional, em nome deste presidente, da mesa diretora, dos vereadores, obrigado pela sua participação. E se assim tiver a oportunidade de mais vezes participar desse parlamento, estaremos aí sempre à disposição, tá? Em nome de todos os vereadores e também os servidores do município de Juara. Parabéns e obrigado em nome da população do município de Juara pela sua atuação, que você permaneceu aqui nesse Poder Legislativo Municipal. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as proposições, as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar todos para a nossa próxima sessão, que realizar-se-á no dia 3 de 10 de 2022, às 19h30, horas, aqui nesse plenário das deliberações. Se porventura nós fazermos aí alguma sessão extraordinária, estarei informando a você, cidadão gerente, e claro, convocando os senhores vereadores. Tomara que tenha, né, Fátima? Mais uma aí, até o dia 30, você permanece, se tiver, você participe então daí da sua última também sessão extraordinária, onde poderá também contribuir, claro, com o município, com aprovações de bons projetos que vai atender diretamente a população do nosso município. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Não havendo mais nada, declaro encerrada essa sessão.